Meu Estoque Começando. O tema hoje é como fazer um bom orçamento para 2024. Segue a gente que já aprendemos errando.
Estamos no momento há mais ou menos um mês e meio, que a gente começou a rascunhar o nosso orçamento de 2024. Basicamente, o que é orçamento? Vamos falar bem no resumo. A gente está entendendo todos os nossos custos, nossas despesas, nossas receitas e projetando para 2024 o que a gente espera e onde a gente quer chegar com a marca. Para isso, já começando um pouco das nossas experiências, a gente tem que entender bem como que foi e como a gente está projetando até o final de 2023. Porque pegar a base do ano atual é o que a gente tem feito, que a gente faz para projetar o ano de 2024. Um parêntese, que eu acho que eu deveria ter até começado com isso, é a gente não é especialista financeiro. Eu atuo como cabeça da área financeira aqui, mas a gente tem gente, pessoas, empresas que nos ajudam. O que a gente está falando aqui, que eu quero deixar claro para vocês, é de empreendedor para empreendedor, possíveis donos de marca, donos de empresa, que a gente apoiou muito. Antigamente a gente nem sabia o que era orçamento. Então, para você aí, se você já tiver um orçamento, uma planilha de orçamento, você já está saindo na frente de milhares de pequenas empresas e é o que a gente quer trazer aqui. São dicas que podem te ajudar a construir esse orçamento da sua empresa.
Orçamento para quem é dono. Vai chamar assim o episódio.
Ah, aí sim!
Tô brincando. Esse é um ponto interessante que foi uma evolução nossa. A gente começou achando que tinha orçamento lá no início. Aí, na hora que a gente não cumpriu, né? Isso no início mesmo. Não cumpriu. A gente esqueceu disso, ficou alguns anos meio que sem isso, porque tinha mais coisa para preocupar. E você sempre vai ter muita coisa para preocupar,
Sim.
né? Afinal de contas, é assim que o dia nos consome, né? Até que você consegue ir gradualmente evoluindo. Essa que é a evolução que a gente está falando. Nós começamos mais ou menos há 3 anos a ter um orçamento mesmo.
Sim.
E aí, esse orçamento mesmo é que nós vamos passar aqui. Depois disso, a gente já chega na evolução de adiantar o orçamento, que a gente começou a falar sobre isso em julho e agosto.
Sim.
Ou seja, julho e agosto eu já estou prevendo 24 inteira. Por que que isso é importante? Você já sabe para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, né? Se você não tem para onde ir, qualquer lugar serve. E qualquer lugar servindo, chega uma hora que você caiu na poça d'água, atolou o pé na lama e não sabe mais como voltar.
Importantíssimo esse ponto, que para você construir um orçamento de 2024, você está falando do ano passado que vem, né, tem algumas premissas que você tem que já estar controlando, já tem uma base de dados. Primeiro, você tem que saber para onde você quer ir. Você tem que ter metas e objetivos claros, às vezes não tão claros, mas você tem que ter algo ali para você seguir e projetar naquele orçamento. E você tem que ter uma base mínima de dados para conseguir popular aquele orçamento para o ano que vem.
Exato.
Como a gente partiu da premissa que a gente já tem um orçamento de 2023, já está controlando nossos custos, despesas, faturamento, a gente está usando ele como base porque ele vai ser um primeiro cenário, uma primeira versão do orçamento de 2024.
Quer um bom exemplo? Marketing. A gente usa muito esse paralelo entre marketing, minha área, né? Criação e a sua, financeiro, planejamento. Porque basicamente a gente vai vendo quais são os dinheiros que eu tenho para gastar em cada linha do marketing ali. Por linhas do marketing, você pode pensar em anúncio, você pode pensar na marketing de conteúdo, você pode pensar em fotos, né, a parte de moda, a parte de desenvolvimento de produtos, tudo isso vai entrando ali como as minhas linhas. Ao longo do ano eu fui ali, né, cumprindo, né, gastando e registrando o que eu gastei em tal linha, tal valor. Então eu vou ter um histórico disso. Para o ano que vem eu vou expandir, né? Eu vou. Não é nem espelhar, não. Como é que fala esse termo? Quando você pega uma coisa e propaga. Eu vou ali propagar para o ano que vem, né? Eu vou evoluir ele para o ano que vem. Por quê? Se eu gastei menos, eu falo, opa, não é tão caro assim, né? Vamos botar esse dinheiro em outro lugar. Ou então não, que bom, melhorei minha margem. Se gastou mais, olha, ponto de atenção. Gasta mais. É importante gastar? Sim. Então vou ter que concentrar mais dinheiro aqui. E por outro lado, você consegue também ver pontos positivos,
Com
pontos
certeza.
negativos, aonde você conseguiu mais eficiência operacional, tudo isso.
Partindo disso que o Léo falou, usando como marketing como exemplo e trazendo a base do atual, a gente, para construir um orçamento, a gente tem que definir premissas. Muito orçamento de 2024, quando a gente fala 2024, a gente já mostra que é uma projeção. A gente não vai viver isso ainda. E viveu 2023. Então, quando a gente vai definir as premissas, o que a gente pode fazer? A gente pega as premissas que a gente pegou para 2023 e repassa todas elas para ver o que vai mudar para 2024. Trazendo alguns exemplos para melhorar o entendimento. Imposto. A gente está projetando uma mudança de regime tributário. Ou seja, o imposto que eu tive em 2023, as linhas de imposto vão mudar totalmente para 2024. Se eu não penso isso agora, definindo o orçamento de 2024 e sigo com a premissa de 2023, cara, tá totalmente errado o que eu vou projetar e eu vou ter surpresa lá na frente, provavelmente no meu caixa, porque eu vou ter projetado um custo, uma despesa menor do que eu tive, do que eu vou ter lá na frente. Um outro exemplo bom é...
Abrir loja.
Você fala no sentido de objetivo pro ano que vem.
É. Sim. Você definiu que você quer mais uma loja.
Sim.
Em que mês que ela vai entrar?
Sim.
Qual que é o custo disso antes? O custo a partir do momento que ela abriu.
Sim. E os custos envolvidos ali nas lojas que trazem muito para a premissa, né? Um que eu ia falar aqui que tem a ver com loja é o custo do seu produto. Você projeta um custo médio de produto para você definir as linhas ali do seu CMV. Se eu tô vendo, eu tô negociando com o meu fornecedor, que eu vou conseguir um desconto pro ano que vem, quem dera, hein? Eu tenho que projetar esse desconto na minha linha de premissa de custo médio para eu levar pro ano que vem tudo aquilo ali. É, encargo trabalhista, que é uma coisa que às vezes a galera esquece. Cara, tem que projetar, definir essa premissa que você vai linkar para todos os meses.
Verdade. Se a gente vai lançar produtos novos, esses produtos custam mais caro, você vai aumentar o CMV. Então,
perfeito.
Você vai lançar mais moletons, que é um produto mais caro que uma camiseta, então já aumenta o CMV no período de moletom. Bom, é isso.
Sim. Isso traz, acho que, mais realidade, né, pro próximo ano. Que isso que você falou, inclusive, trazendo da loja, que é um próximo ponto que a gente anotou, você como dono, você tem as aspirações, suas metas e objetivos pro ano que vem. Faturamento, com certeza, é um deles. Uhum. Então, para você definir, né, o que você vai construir para baixo do seu orçamento, você tem que projetar o que você vai vender, o que você vai faturar ou o que você quer faturar.
Que entra é possível
muito,
também.
O que é possível. Que entra muito nessa parte do... Eu gostei daqui do exemplo do marketing e trazendo um outro paralelo, é o site.
Uhum.
A gente, quando pegou a base desse ano, opa, viu que teve um faturamento médio. Olhando para o ano que vem, tá igual desse ano?
Não.
Ou seja, a gente projetou um crescimento, entendeu ações que a gente teve agora e está projetando um crescimento no online para o ano que vem. Em cima, de novo, de premissas e agora de faturamento.
E, consequentemente, agora sai do orçamento mais um plano de ação. Como que eu vou faturar isso que eu estou querendo para faturar? Claro que a definição de querer faturar não é da... Né? Como é que faz isso?
É isso.
Tirou daqui, né? Não é assim. Né? Então tem ali um histórico, tem alguns direcionamentos, mas agora, para tornar possível, tem que quebrar em menores ações, por aí eu vou fazer. Então, só que primeiro de tudo é, dá para subir? Dá. Quanto? Aqui. Então vamos cumprir agora.
Eu acho interessante, é um tema importante a gente discutir aqui, que a gente mesmo, quando a gente projeta um crescimento, querendo ou não, traz um medo, traz uma insegurança. Falo, caramba, eu sei o quanto eu ralei para chegar nesse nível que eu tô e agora eu vou projetar um crescimento para o ano que vem. Então, assim, eu estava até conversando com um amigo agora, que ele também tem uma marca, e eu estimulei, eu comentei isso com ele. Falei, cara, você sabe o que você quer faturar ano que vem? Ele, eu faturei isso agora, não, mas beleza. E pro ano que vem, o que você quer? Lembrando que isso aqui é uma primeira versão do orçamento. Então, a gente tem que trazer realmente aspirações nossas ali. E o orçamento, o faturamento que a gente projeta, ele vai falar se você pode contratar essa pessoa aqui, se você pode pagar isso aqui de aluguel, se você pode lançar uma coleção, um mix de produto diferente. Então, realmente, é a primeira linha ali que eu entendo que você tem que caprichar bem, tem que passar por ela, tem que fazer plano de ação, que o Léo falou, e não só chutar ali, mas é uma linha que traz um pouco de medo na galera.
É, exatamente. Se você vai abrir uma loja, você quer abrir a loja em shopping, ela custa X. Sim. Você quer abrir uma loja em dois shopping, é 2X. Então, você bota esse dinheiro, esse valor na linha lá e entende o que, isso tem de implicação.
E o mercado, Léo, impacta nisso?
Demais. A parte socioeconômica influencia muito. A gente fala muito de varejo aqui, né? Mas mesmo atacado também, porque acaba que o atacado tem uma ponta no varejo, né? O seu cliente, ele vai vendendo varejo depois. Então, isso não só de moda, tá? Então, você tem que entender qual que é ali o crescimento, né, do seu país e do seu mercado, né? Qual que é a previsão disso, qual a taxa de juros está alta. Opa, então vou captar menos dinheiro, vou ter que ser com dinheiro próprio, então talvez vai ter que ser um crescimento mais tímido. Se está barata, opa, eu consigo captar dinheiro no mercado barato, então vou botar estourando para poder botar bastante, crescer mais rápido. Crescer rápido tem todo para trás de pessoas, né, de processo, tudo mais, então você já tem que identificar isso aí.
E esse questão do cenário, ele vai um pouco contra e assim, se assemelha um pouco ao que eu falei da projeção de faturamento. Não adianta nada você projetar que você vai triplicar o faturamento da sua empresa se a projeção econômica é uma retração. Assim, você vai estar ousadíssimo na sua projeção. Então, assim...
Tudo bem. Se quiser, você vai ter que cumprir.
Exatamente. É. Que entra o que o Léo falou. É, beleza. A gente chegou em alguns modelos assim, mas como que a gente vai chegar nesse faturamento aqui? Que aí entra o para trás. Mas... Então, gasta um tempinho, né, primeiro, em projetar o que você quer faturar e depois em criticar o que você colocou ali, que você quer atingir como faturamento, porque uma vez que você colocou e você começou a colocar em prática o plano de ação que você traçou para chegar naquele faturamento, aí é meio que um caminho sem volta. Você começou a contratar, começou a alugar, aumentar seu custo de instalação, começou a comprar mais estoque para poder vender. Então, é uma parte bem crítica do processo.
É. Aí agora a gente entra então em custos, né? Orçamento é muito sobre custos, talvez até mais do que sobre receitas, né? Acho que uma coisa interessante também é que se você, linkando com a parte de cenário de mercado, se você já vê que está tendo ali aumento de inflação, já prevê um aumento de custo de CMV, sim, por exemplo, de produto. Já coloca para cima, não tem problema. Você vai já chegar sabendo que é possível que sua margem seja mais reduzida. Se você conseguir trabalhar para aumentar ela, ótimo, mérito seu. Mas o que você não pode é achar que vai continuar bom e depois ficar ruim. Sobre custos, a gente tem alguns que a gente sempre está tranquilo, né? Então, beleza, custo de aluguel, tudo mais. E os custos que a gente nunca lembra, cara? A gente sempre passa por isso.
Cara, isso é um perigo. Porque pensa, a gente esquece ali 10 linhas do nosso orçamento. Beleza, essa linha está ali, ela vai aparecer. Então, a gente, nas nossas reuniões agora, a gente começou a... Primeiro, é uma rotina nossa, a gente está fazendo reuniões de orçamento semanais. E as primeiras foram para definir realmente esse rascunho, e agora a gente está gastando, acho que nas últimas três, passando linha a linha.
Refinando.
Refinando, discutindo aquele setor, aquela área marketing, trazendo de exemplo. Cara, o que realmente a gente vai gastar em marketing? O que a gente gastou esse ano? O que eu quero gastar? O Léo, a gente estava com uma linha, que era, eu acho que é um bom exemplo, ferramentas de marketing. Tava ali, uma linha só, somada três coisinhas. Quando o Léo pegou para destrinchar essa linha, acho, se eu não me engano, o custo duplicou. Ou assim, não lembro a proporção, mas trouxe muito mais realidade para o orçamento, até para você plugar a entrada dessa ferramenta aqui, a entrada aqui e a entrada aqui. É, acho que é um bom exemplo de custo esquecido. Você consegue lembrar de mais algum?
Eu acho que aqueles custos que a gente não... Ele não é uma linha de custo. São custos, por exemplo, de... Sei lá, a gente está crescendo, tem que mudar de lugar. Então tem que ter um custo de multa de locação, saca? Porque às vezes você já prevê que você vai crescer tanto que você vai ter que mudar de lugar e seu contrato ainda está no meio. Perfeito. Então já coloca, cara. Coloca lá uma multa de quebra de contrato. Segue o baile. Se você conseguir aguentar isso dentro do seu orçamento, essa é a hora de você ver isso, você muda. Se você não conseguir, você fica quieto.
Um outro muito simples, custo com Uber. O Léo postou um relatório ontem que a gente começou a avaliar quanto que a gente gasta de Uber só no vai e vem de produção. Não tinha uma linha para transporte, mas não tinha projetando o que a gente estava vendo ali.
Então,
cara, são as coisinhas. E esse que você falou, achei genial, porque até a gente passando linha a linha, se a gente não entende bem o que a gente quer ali no orçamento, a gente esquece.
E se você, né, a gente dividiu o orçamento em duas partes, né? Uma parte mais de receitas e o que eu quero fazer, eu quero desenvolver, o que isso custa para baixo. Né? Se você prevê aumento de equipe, você já tem que entender o que isso destrincha para novos custos. Então, espaço, computadores, a parte de salários. Por exemplo, no nosso caso, conta de e-mail, que é por usuário, então tem que colocar. Então vai entrar X pessoas em março, X pessoas em outubro. Então você aumenta X em outubro, em março, X em outubro. E você já coloca isso, né, de forma previsível. Acho que essa que é a palavra.
Custo de manutenção, que a gente vez ou outra tem surpresa. Custo com o cafezinho aqui tá aumentando, hein?
Nós estamos ficando exigentes, nós estamos botando café melhor e mais quantidade também.
Então, né, em resumo, para a gente passar para o próximo ponto, entenda a sua operação como um todo, sua empresa como um todo. E não preocupe em deixar o orçamento bonitinho, com menos linha. Cara, é a hora de você sapecar a linha ali. Coloca o presente que você dá para a equipe de custo do CMV, mas coloca. Então joga tudo ali para você não ter uma surpresa lá na frente e saber o que que você tem que fazer ali para conseguir entregar.
É, se não soubesse, você estima também, né? A gente,
Perfeito.
com o desenvolvimento de produto, a gente fez isso. A gente não tinha muita base, estava desatualizada. A gente, pô, ficou 2 anos sem registrar. Quando foi, eu coloquei um valor, mais ou menos ali, estimado por mês. Não gastamos esse valor a cada mês, mas estava previsto. Agora eu vou atualizar para 2024. Já atualizei.
Perfeito, eu acho que isso vai muito com o que a gente falou no início, que é a primeira versão, e a primeira versão tem que ser o quê? O cenário ideal. O que a gente, como gestor da empresa, quer e entende que a empresa consegue entregar, e o que, principal, né, que você falou, custos e despesas que vão estar relacionados a isso. Nesse momento agora, eu e o Léo, a gente está validando e já tá, chegou no, na versão final do cenário ideal. Quando a gente projeta esse cenário ideal, a gente traz para a realidade, que é o quê? Opa, tá, eu vou começar 2023 com 2024 com X de caixa. Tá, nesse primeiro mês de janeiro, eu já tenho essas contas a pagar aqui, essas aqui em fevereiro, essas aqui no ano todo. Opa, e aqui em janeiro eu já quero projetar um crescimento que eu vou faturar tanto. Então você traz para a realidade do seu caixa, do seu recebimento e do seu gasto ali mensal. Que aí é o que eu falei que a gente está trazendo para a realidade. A gente já falou isso aqui em alguns outros episódios, mas principalmente, né, empresas de varejo quebram no caixa. Então não adianta você fazer um cenário lindo, um cenário que você quer, que o seu ego, que seu, a sua fé, a sua motivação na marca acha que você vai entregar. Faz isso e depois traz para a realidade, porque você vai entender, de novo, ações que você tem que tomar, que seja um empréstimo, que seja onde você tem que adiantar aquele investimento em um novo canal de venda. Mas vai trazer realmente, vai te falar se aquele cenário que você criou é possível, se não é possível, ou o que que você tem que fazer para tornar aquele cenário possível.
Exato. É, se você tiver esse nível de habilidade, você pode fazer o cenário desejável, né, que é o ideal, o possível e provável também.
Boa.
Acho que é um caminho interessante. E ao longo de 24, você vai fazendo acompanhamento, atualizando, vendo o que você cumpriu. Registra aquele que você previu, depois você vai acompanhar ele ao longo do ano, final do ano você fala o que eu cumpri. 25, você vai com base no que cumpriu, não o que você queria.
Importante, ótimo ponto até para a gente fechar, montou o orçamento, validou, vai seguir, é mês a mês. Você vai atualizando, você tem seu budget, né, do ano que vem, é o orçamento que você construiu, mas orçamento é uma coisa viva. Pode ser que daqui a pouco chegue aqui, a gente definiu e vai fazer 5 lojas a mais do que a gente pensou. Beleza, atualiza, ajusta e segue o baile. E um ponto final para que eu lembrei
Cara,
aqui.
gostou do assunto pra caralho,
Gostou,
né?
aí.
É.
É que a gente de novo, reforçando, a gente é dono de marca, a gente é gestor de empresa, gestor de pequena empresa. Se possível, pegue esse orçamento, passe para algum brother seu que entende mais de financeiro, para uma
Ah,
empresa
boa.
parceira que você tem, mas não domina no peito e fala, é isso, eu vou seguir. Traga a gente com mais experiência, cara, porque a gente se tivesse feito isso desde o dia 1, a gente faz muito agora, mas acho que teria, acho não, tenho certeza que teria ajudado a gente em muita coisa, a tomar decisões mais assertivas e apanhar menos.
Tá vendo esse cabelo branco do Breno aqui, ó?
Eu vi que você
Seria
olhou
um a
mesmo.
menos.
Como construir seu orçamento de 2024 e evitar surpresas no seu caixa lá na frente?